Capítulo 6. O capítulo 6 de Atos, visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. O capítulo 6 de Atos não é um registro simplesmente anunciando uma reorganização administrativa ou o início do sistema de diáconos. Este capítulo é um ponto de virada muito importante, mostrando como o Evangelho da Água e do Espírito separa o essencial do não essencial dentro da Igreja de Deus, e cria a estrutura ideal para preservar o Evangelho da Água e do Espírito. Ele ensina claramente o que uma comunidade do Evangelho, onde o pecado já terminou, deve proteger primeiro em meio à expansão do ministério. Atos capítulo 6, versículo 1, a ocorrência de murmuração é um fenômeno que aparece quando a propagação do Evangelho da Água e do Espírito não é feita com poder total. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Em Atos capítulo 6, versículo 1, ocorre um incidente onde os helenistas murmuraram contra os hebreus porque as suas viúvas foram esquecidas na distribuição diária quando o número de discípulos se multiplicou. Esta murmuração não é um problema que surgiu simplesmente porque os bens de socorro eram insuficientes ou porque não havia amor. Este é um fenômeno inevitável que aparece quando a escala da igreja cresce e o trabalho a ser administrado aumenta, fazendo com que o peso do ministério seja disperso do centro do evangelho para outros lugares ou que a ordem se torne turva. Atos capítulo 6, versículos 2 a 4, a declaração dos apóstolos foi para estabelecer a prioridade máxima da igreja. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os 12 apóstolos, enfrentando o problema de frente, chamaram todos os discípulos e declararam firmemente: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Isso não é desconsiderar o serviço, mas uma decisão de estabelecer claramente o eixo central da igreja. Os apóstolos dizem que se dedicarão exclusivamente à oração e ao ministério da palavra, reafirmando a essência da sua missão. Aqui, a palavra não significa uma simples interpretação da lei, mas significa o evangelho da água e do Espírito consumado pelo poder de Jesus, que teve os pecados do mundo transferidos para o seu corpo através do batismo recebido de João, terminou o julgamento do pecado na cruz, e ressuscitou da morte. Atos capítulo 6, versículos 5 a 6, a seleção dos 7 diáconos, a certeza do Evangelho é o enchimento do Espírito Santo. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. A comunidade escolhe 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, e os apresenta perante os apóstolos. Aqui, o enchimento do Espírito Santo não se refere a experiências misteriosas ou habilidades externas, mas refere-se ao estado de fé de uma pessoa que conhece o Evangelho da Água e do Espírito com precisão e está na certeza da remoção do pecado através da fé. Isso ocorre porque uma pessoa para quem a eliminação do pecado não está confirmada inevitavelmente misturará a sua própria justiça ao assumir o ministério, e eventualmente há o risco de degenerar a comunidade da graça de volta a uma comunidade legalista. Atos capítulo 6, versículo 7, o resultado decisivos, A recuperação que acontece quando a palavra se torna vigorosa. Crescia a palavra de Deus, e, em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O versículo 7 do capítulo 6 de Atos registra: crescia a palavra de Deus, e, em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Tal crescimento surpreendente não se deve a uma boa organização ou sistemas, mas é um resultado que apareceu porque o Evangelho da Água e do Espírito recuperou o lugar central da Igreja. Especialmente, o fato de que sacerdotes que estavam ligados ao sistema de sacrifícios repetitivos obedeceram ao Evangelho prova o poder possuído pela palavra do Evangelho da Água e do Espírito que acabou com os pecados do mundo de uma vez por todas. Atos capítulo 6, versículos 8 a 10, Estevão, aquele que testifica do poder do Evangelho da Água e do Espírito como um evento real. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos, dos Cireneus, dos Alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, pelo qual ele falava. Estevão, um dos sete diáconos, sendo cheio de graça e poder, realiza grandes prodígios e sinais entre o povo. Ele não era um simples administrador ou voluntário, mas uma testemunha testificando com intrepidez o Evangelho da água e do Espírito. Quando as pessoas da sinagoga se levantaram e discutiram com Estevão, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, pelo qual ele falava. Isso ocorreu porque a mensagem que Estevão pregou não era filosofia humana, mas o evento real de salvação de Jesus que cumpriu a lei. Atos capítulo 6, versículos 11 a 15, o conteúdo do falso testemunho, a realidade do Evangelho da água e do Espírito que acaba com o sistema da lei. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas e, investindo, o arrebataram, levando-o ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. As pessoas subornaram homens para dar falso testemunho, dizendo: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. A razão pela qual os membros do Sinédrio acusaram Estevão, dizendo: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, é porque o Evangelho da água e do Espírito, na verdade, acaba completamente com a fé centrada no templo, a estrutura de sacrifícios repetitivos e o sistema de tentar obter a justiça pela lei. Neste momento, o rosto de Estevão era como se fosse rosto de anjo, o que mostra a paz dentro do Evangelho desfrutada por uma pessoa que não tem absolutamente nenhuma razão para ser condenada. Em conclusão, o capítulo 6 de Atos adverte para o fato de que os problemas dentro da igreja ocorrem não por causa do crescimento do ministério em si, mas quando o centro do Evangelho é abalado. O serviço não pode substituir o Evangelho e deve ser apenas uma ferramenta servindo ao Evangelho. Porque todos os pecados já foram terminados pelo batismo de Jesus, a Igreja estabeleceu o Evangelho antes do trabalho e expandiu-se de maneira ordenada sobre esse fundamento. Esta é exatamente a maneira como o Evangelho da água e do Espírito edifica a Igreja firmemente. Um sermão de Paul C. John. A palavra do capítulo 6 de Atos, versículos de 1 a 15, parece, na superfície, lidar com a organização e os problemas administrativos da igreja, mas, na realidade, é uma passagem que mostra claramente por meio de que o Evangelho é preservado e por meio de que ele é expandido. Se lermos este texto da perspectiva do Evangelho da água e do Espírito no qual cremos e o qual pregamos, é revelado que o segredo de a igreja primitiva se tornar mais sólida, enquanto passava por conflitos e crises internas, não foi uma simples medida administrativa, mas porque eles não perderam o centro do Evangelho. Quando os discípulos se multiplicaram, surgiu uma queixa onde os helenistas murmuraram contra os hebreus porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Este era um problema de distribuição na superfície, mas essencialmente, era um desafio espiritual testando qual é o centro da igreja. Em meio às dificuldades realistas que surgem quando a igreja cresce, é importante garantir que o serviço e o servir não empurrem para fora o lugar do Evangelho. Os apóstolos lidaram com isso firmemente, dizendo que não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Isso não foi pesar a importância do ministério, mas uma decisão reafirmando que a igreja é uma comunidade que vive pelo Evangelho da água e do Espírito, de que o pecado foi transferido pelo batismo de Jesus Cristo e o julgamento foi terminado pelo sangue da cruz. Os apóstolos ordenaram escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, e proclamaram que se consagrariam exclusivamente à oração e ao ministério da palavra. A plenitude falada aqui não significa personalidade individual ou liderança, mas significa um estado onde o coração está cheio da certeza do Evangelho, onde o problema do pecado está resolvido. Uma pessoa que obteve intrepidez diante de Deus ao crer no Evangelho da água e do Espírito não faz do serviço o seu próprio mérito, então quando tais pessoas servem à comunidade, o serviço não se torna uma causa de conflito, mas o fruto abundante do Evangelho. Como resultado, crescia a palavra de Deus, e, em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, e muitíssimos sacerdotes também obedeciam à fé. O fato de a palavra se tornar vigorosa é evidência de que o Evangelho não foi obscurecido e estava vivo e respirando no centro da igreja. Especialmente, até mesmo os sacerdotes que estavam dentro do rigoroso sistema da lei abriram mão da sua autoridade e passaram a obedecer diante do Evangelho da água e do Espírito que realmente resolve o problema do pecado. Isso mostra que o Evangelho é a única verdade que liberta todas as almas além de uma classe específica. Estevão, um dos 7 diáconos, era cheio de graça e poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, mas a razão pela qual as pessoas ficaram realmente perplexas foi por causa da sabedoria do Evangelho que ele possuía. Eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, pelo qual Estevão falava, e esta sabedoria era a intrepidez vinda da clareza do Evangelho de que Jesus tomou sobre si todos os pecados no Rio Jordão e recebeu o julgamento na cruz. A proclamação de alguém que conhece a verdade com precisão eventualmente faz o aprendizado humano superficial silenciar e possui uma autoridade que não se abala diante de nenhum argumento. Aqueles que se opunham a Estevão subornaram homens para dar falso testemunho, dizendo: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus, e o arrastaram para o Sinédrio. O Evangelho da água e do Espírito está fadado a sempre colidir com o sistema religioso centrado no templo ou centrado nas obras, porque ele proclama que a salvação está consumada dentro do ministério de Jesus Cristo, não mais no templo, que é um edifício, ou em sacrifícios repetidos. Porque tal declaração abala os direitos adquiridos religiosos, Estevão passou a enfrentar uma resistência feroz e falsas acusações. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Esta tranquilidade não é simplesmente o resultado de controlar as emoções, mas a luz da glória que apenas uma pessoa para quem o problema do pecado está completamente terminado pode possuir. Uma pessoa que já foi justificada diante de Deus não sente condenação nem mesmo diante das falsas acusações do mundo ou da ameaça de morte, então ela pode mostrar intrepidez como um anjo. Esta é exatamente a verdadeira aparência de uma pessoa que possui o Evangelho consumado pelo batismo e pela cruz de Jesus Cristo. O capítulo 6 de Atos nos desperta hoje para o fato de que a resposta para os problemas da igreja não reside na reestruturação, mas na recuperação do centro do Evangelho. Ele mostra que o serviço não pode substituir o Evangelho e deve fluir apenas de dentro do Evangelho, e que o enchimento do Espírito Santo não é uma experiência misteriosa, mas a certeza no Evangelho da água e do Espírito. Quando a igreja mantém este evangelho firmemente, cada crise antes se torna um canal para provar o evangelho, e os santos podem viver uma vida intrépida como Estevão em qualquer situação. Perguntas e respostas do capítulo 6 de Atos. Primeiro, qual é a obra que a igreja, a comunidade onde as pessoas que creem no Evangelho da Água e do Espírito entre aqueles neste mundo estão reunidas, deve fazer? O centro desta questão é este. É a questão de para qual propósito a igreja, onde as pessoas que creem no Evangelho da Água e do Espírito estão reunidas, existe. A igreja não é uma simples reunião, mas uma comunidade que preserva, testifica e revela a salvação já consumada. Item 1. A essência da igreja é a obra de preservar o Evangelho. A primeira missão da igreja é guardar o Evangelho. À medida que o tempo passa, as pessoas facilmente se concentram na forma em vez da essência, e o zelo, a organização ou as atividades podem se tornar o centro. No entanto, a igreja que crê no Evangelho da Água e do Espírito deve colocar o batismo de Jesus, o sangue da cruz e essa salvação consumada no centro. Impedir que a estrutura do Evangelho, como o pecado foi transferido, como esse pecado foi julgado e porque a salvação foi consumada de uma vez por todas, se torne obscura é a missão básica da igreja. Se o Evangelho for corrompido, a igreja perde a sua razão de existência. Item 2. A essência da igreja é a obra de pregar o Evangelho. O Evangelho não termina na preservação, mas deve ser testificado. No mundo, ainda há pessoas sofrendo com o problema do pecado, e há muitos que vivem uma vida de fé sem certeza em meio a esforços religiosos. A igreja deve proclamar a salvação já consumada a eles. Ela deve pregar não uma estrutura repetitiva de resolução do pecado, mas a estrutura da expiação consumada. A igreja não é uma organização que reúne pessoas, mas um canal que revela o Evangelho ao mundo. Item 3. A obra de mostrar uma vida vivendo dentro do Evangelho. Aqueles que creem no Evangelho não permanecem meramente como pessoas que conhecem a doutrina. Esse Evangelho deve ser revelado na vida. Deve se tornar uma comunidade onde a graça precede a condenação, onde há certeza em vez de ansiedade, e onde o serviço aparece em vez da competição. A igreja que crê no Evangelho não é um grupo que se gaba da sua própria justiça, mas uma comunidade que confessa a graça. Se o Evangelho é verdadeiro, ele liberta as pessoas, e essa liberdade deve aparecer na vida real. Item 4. A obra de transmitir o Evangelho com precisão à próxima geração. À medida que o tempo passa, o Evangelho é facilmente simplificado ou distorcido. Há o perigo de enfatizar apenas a cruz de forma fragmentária ou retornar à fé centrada nas obras. A igreja deve ensinar claramente por que o batismo de Jesus é importante, por que a cruz é o lugar de julgamento e por que a salvação foi consumada de uma vez por todas. A obra de estabelecer a próxima geração para compreender a estrutura do Evangelho com precisão é muito importante. Item 5. O objetivo da igreja não é o tamanho. Reunir muitos não é o sucesso em si, e o tamanho da organização não prova a missão. O padrão da igreja reside em se o evangelho está no centro, se esse evangelho está sendo pregado sem mudar, e se os santos estão firmados sobre esse evangelho. A igreja não é uma instituição competindo com o mundo, mas uma comunidade testificando a salvação de Deus. Em conclusão, a obra que a igreja, onde as pessoas que creem no evangelho da água e do Espírito estão reunidas, deve fazer é guardar o evangelho, pregar o evangelho e revelar a vida vivendo dentro do evangelho. O poder da igreja não reside no zelo, mas na clareza do evangelho. A igreja não é um lugar que cria algo novo, mas um lugar que proclama a salvação já consumada. Contanto que esse centro não seja abalado, a igreja não perde o seu propósito de existência. Segundo, coisas como alívio da pobreza, justiça social, movimentos pela paz e movimentos de integração religiosa que as igrejas deste mundo estão fazendo, são coisas que o Senhor deseja. Esta pergunta é muito importante, porque é um problema de como distinguir entre a missão da igreja e a responsabilidade social. Não é simplesmente um problema de se é uma boa obra ou não, mas deve-se discernir se é a missão essencial da igreja. Item 1. O alívio da pobreza e as boas obras em si são bíblicos. A Bíblia nunca ignora a obra de cuidar dos pobres. Tiago diz que a fé sem obras é morta, e repreende a fé que vira as costas para um irmão necessitado. A igreja primitiva também supria as necessidades uns dos outros e ajudava os santos em dificuldades. O amor deve certamente aparecer através da vida. Portanto, não se pode dizer que o alívio da pobreza ou as boas obras em si são maus. O problema reside em se isso substitui o evangelho, ou se é um fruto do evangelho. Item 2. A missão primária da igreja é o evangelho. A missão mais essencial que Jesus confiou à igreja foi a ordem de fazer discípulos de todas as nações. Jesus não veio como um ativista político para resolver todos os problemas sociais do mundo, mas veio para resolver o problema do pecado. Se a igreja coloca a reforma social no centro e empurra o evangelho para a periferia, nesse momento a igreja perde a sua missão original. O alívio da pobreza e a justiça social podem ser importantes, mas não podem substituir a remoção do pecado e a salvação. Item 3. As limitações da justiça social e dos movimentos pela paz. Justiça e paz são valores bíblicos. No entanto, mudar a estrutura do mundo não significa que a natureza pecaminosa humana desapareça. A Bíblia diz que o problema fundamental dos humanos é o pecado antes da estrutura. Se o pecado não for resolvido, outro conflito pode surgir mesmo em meio a movimentos por justiça. Se a igreja se combinar profundamente com as ideologias políticas do mundo, há o perigo de que o evangelho se torne gradualmente obscuro. Item 4. O problema do movimento de integração religiosa. O movimento de integração religiosa fala de paz e harmonia no exterior, mas não pode evitar a questão decisiva de se o evangelho é o único caminho de salvação ou um de muitos caminhos. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. O evangelho não é uma ideia capaz de fazer concessões, mas o único caminho de salvação. Se alguém dilui a singularidade e a exclusividade do evangelho por causa da harmonia interreligiosa, perde-se a essência do evangelho em vez de ganhar a paz. Item 5. O problema do equilíbrio. Isso não significa que a igreja deva ser completamente separada do mundo. Ao colocar o evangelho no centro, o fruto do amor deve aparecer na vida. O problema é a prioridade. O evangelho deve ser o centro e as boas obras devem ser o resultado. Se o evangelho desaparece e os movimentos sociais se tornam o centro, É difícil ver essa igreja como uma comunidade do Evangelho. Em conclusão, o alívio da pobreza, a justiça e a paz em si não são maus. No entanto, eles não podem ser a missão essencial da igreja. A obra mais central que o Senhor confiou à igreja é pregar o evangelho da eliminação do pecado. A igreja não é uma instituição que torna o mundo perfeito, mas uma comunidade que conduz os pecadores à salvação. As boas obras podem ser o fruto do Evangelho, mas não podem substituir o Evangelho. Em última análise, o padrão de discernimento é este: essa obra torna o Evangelho mais claro, ou está obscurecendo o Evangelho da água e do Espírito?